cumprimento do grupo de trabalho. Houve vicissitudes várias que levaram a que o resultado final não fosse aquele que se pretendia no início do grupo, da formação do grupo de trabalho, mas, de todo modo, a nossa preocupação desde o momento em que tomámos a decisão que iríamos fazer uma transposição o mais fiel possível da diretiva era que esse trabalho não fosse perdido e que todos os contributos que resultaram de um esforço longo de vários meses de todos os participantes, começar pelo regulador, os consumidores que também estiveram representados, os operadores, pudessem eles próprios, agora num debate público e não num grupo de trabalho fechado, embora os grupos de trabalho fechado tenham as suas virtudes, não são necessariamente negativos, mas parece-me que numa lei, numa proposta de lei desta envergadura e desta importância, o debate ganharia em ser público. Vai provavelmente atrasar um pouco mais, mas essa não é, na verdade, a nossa preocupação. A nossa preocupação efetiva é que saia daqui uma boa lei. E essa lei será tanto melhor quanto fomos capazes de produzir um consenso o mais amplo possível, que nós sabemos ser difícil. Há aqui áreas onde é objetivamente exigente, para não utilizar outra palavra, encontrar uma plataforma comum a operadores e a consumidores, por exemplo, ou mesmo até entre o regulador e o governo. As entidades pensam de formas diferentes, não há problema nenhum nisso. Temos é que debater publicamente as posições e chegar a uma posição que seja aceitável e legítima. Eu aproveitava para recordar relativamente, há aqui questões que o Governo está a tomar iniciativa. Por exemplo, na questão do Serviço Universal, está, como é público, já desde há vários meses, o Governo está a trabalhar numa proposta de tarifa social da internet, que o calendário nós devemos conseguir cumprir. No início do segundo semestre, a tarifa deve estar no mercado e permitirá para beneficiários com rendimentos mais baixos ter um acesso à internet a um preço muito, muito acessível. Portanto, o Governo está a cumprir uma parte importante, um capítulo muito importante do Código através desta medida, sem prejuízo do debate que também vier aqui a ocorrer. Há uma outra dimensão que se prende, foi tocada, creio que praticamente por todos os grupos parlamentares, pelo menos à esquerda com particular ênfase, a questão da resolução dos contratos. O Governo está a trabalhar numa proposta que não diz respeito apenas às comunicações eletrónicas, mas também diz respeito a outras áreas, energia, ginásios, contratos de... contratos de serviços no tempo, prestação duradoura, perdão. E nesse âmbito as comunicações eletrónicas também serão abrangidas. Portanto, há um conjunto de normas que os deputados conheceram o anteprojeto da ANACOM, creio que em agosto do ano passado, conhecem também agora a posição do regulador e de outros participantes nos pareceres que foram enviados à Assembleia nos últimos dias, poderão fazer essas comparações. Parece-me que aqui também não haverá um consenso entre todos na parte da resolução do contrato e, vá lá, vulgo, fidelizações, as regras das fidelizações e das imunizações a pagar às operadoras, não haverá um consenso fácil, mas o Governo vai tomar iniciativa sem prejuízo de esta Assembleia também poder avançar e ter um debate e tomar uma posição no fim. E é isso, o Governo fica satisfeito com a aceitação do repto pela esmagadora maioria dos partidos, creio, se não a totalidade, de iniciar um grupo de trabalho onde todas as entidades que participaram no grupo de trabalho inicial possam ser ouvidas e possam, eventualmente também o Governo, que também é participante deste processo, e que possamos trabalhar ao longo das próximas semanas numa boa lei das comunicações eletrónicas. Obrigado.
Boa tarde a todos. Chegamos assim ao final deste ponto da ordem do dia. Vamos entrar no ponto 3, que tem para debate propostas de lei do Governo, que aprovam a nova Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas e a Lei da Defesa Nacional, e projetos de lei do PCP, também com o objetivo de alterar a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que eu aproveito para cumprimentar e saudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com muito gosto que faço aqui na Assembleia da República a apresentação de duas propostas de lei do Governo que, por estarem diretamente associadas, apresentarei em conjunto. Tratando-se do cumprimento de um elemento do programa do Governo, começo por recordar precisamente que o programa fala na necessidade, e cito, de reorganizar definitivamente as Forças Armadas em função do produto operacional, sendo indispensável que se privilegie uma estrutura de forças baseada em capacidades conjuntas e mais assente num modelo de organização modular e flexível, com a mais provável necessidade de uma efetiva arquitetura de comando conjunto. Fim de citação. Este compromisso tem uma grande coerência e continuidade com propostas de governo, de programas de governo, há mais de um quarto de século. Tendo terminado a Guerra Fria há cerca de 30 anos, registou-se evidentemente por todo o lado uma adaptação das estruturas militares a desafios completamente novos. A reflexão estratégica em Portugal não foi indiferente às importantes mudanças no cenário internacional e, portanto, os governos que tomaram posse em 1995 e 1999 já falavam claramente da necessidade de reforçar o valor da defesa nacional e de reestruturar as Forças Armadas no sentido de melhorar a eficácia operacional, nomeadamente com o reforço das operações, das capacidades e do comando conjunto. Contudo, por razões conjunturais da política da época, não foi possível levar a cabo as reformas que já nessa altura se sentiam como necessárias. Os dois governos que tomaram posse em 2002 e 2004 têm uma idêntica formulação no programa de governo, naturalmente no mesmo sentido. Igualmente, o governo que iniciou funções em 2005 também tinha uma ambição muito clara, como se pode verificar pela leitura do programa de governo da época, e cito, a reforma do modelo de organização da defesa e das Forças Armadas, de modo a reestruturar o dispositivo e otimizar as condições de comando e controlo operacional nas missões das Forças Armadas, designadamente na perspectiva da utilização conjunta de forças e da sua interoperabilidade, e que deverá conduzir à criação, por etapas, de um Estado maior da defesa. Ora, apesar da ambição expressa neste programa de governo e nos programas de governo anteriores, as alterações de 2009, que em algumas matérias foram bastante significativas, acabaram por ficar aquém daquilo que se desejava. O governo seguinte percebeu isso e em 2014 avançou-se no sentido de procurar completar a reforma proposta. Foi possível, em 2014, melhorar em vários aspectos a organização da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Mas a conjuntura política da época e, eventualmente, também a metodologia adotada não permitiu ir mais longe. O resultado foi que algumas das alterações, tal como em 2009, ficaram incompletas, adiando-se até hoje o encerramento de um ciclo que já é demasiado longo há vários anos. Em resumo, quero sublinhar que ao longo dos anos o poder político e as tutelas da defesa demonstraram ter consciência da necessidade de adaptarmos o nosso modelo ao pós-Guerra Fria, um período que dura há 3 décadas e que já conheceu várias mutações. Avançámos alguma coisa, mas insuficientemente, e temos por conseguinte um desfasamento significativo entre a nossa taxa de esforço financeiro e estrutural e o produto operacional conseguido. Temos hoje a oportunidade e a obrigação, em nome do investimento que se faz nas Forças Armadas, em nome do esforço de cada um dos nossos militares e em nome do pleno cumprimento das múltiplas missões, sempre assumidas e nunca negadas, temos a obrigação de dar os passos decisivos que faltam para evitar a dispersão de meios e algumas entropias legais que ainda condicionam o desempenho das nossas Forças Armadas. Proponho agora identificar alguns aspectos específicos destas alterações. Esta é uma reforma que olha para os desafios do presente e do futuro, não para os do passado. As Forças Armadas não existem para si próprias e os ramos não existem para si próprios. Estão ao serviço da defesa eficaz do interesse nacional num mundo cada vez mais conflituoso, mais competitivo e em mudança mais acelerada. Os fatores que afetam o nosso posicionamento estratégico e a postura das nossas Forças Armadas estão em transformação, nomeadamente com alterações na distribuição de poder a nível global e regional, com o rápido desenvolvimento de novas capacidades, com mudanças na tipologia das ameaças e com mudanças na tipologia das missões prioritárias. Hoje temos de nos confrontar com ataques híbridos e ciberataques e com uma evolução brusca de tecnologias disruptivas, desde a robótica até a inteligência artificial. Temos de desenvolver capacidade de resposta tecnológica e temos de empenhar forças expedicionárias para lidar com crises de segurança em regiões que nos interessam direta ou indiretamente. Temos de o fazer ainda em estreita colaboração com os nossos parceiros internacionais e com os restantes agentes do Estado, numa postura que tem de ser abrangente, coerente e coordenada. Estas mudanças concorrem todas no sentido da necessidade de respostas integradas, conjuntas, multidimensionais e multidomínio. É isto que vem consagrado no Conceito Estratégico da NATO de 2010 ou na Estratégia Global da União Europeia de 2016. É também o que consagra o nosso Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2013. E é nesse sentido que vão as discussões em curso na NATO 2030, bem como no quadro da Bússola Estratégica para a União Europeia. É essa a realidade do mundo contemporâneo em que vivemos. Ora, estranho seria que estas transformações não se refletissem na estrutura de direção e comando superior das Forças Armadas. Aconteceu isso com os nossos aliados, cada um à sua maneira, mas todos no mesmo sentido, nomeadamente com a centralização de comando nos CENCVAs. O argumento de que Portugal é de tal forma excepcional e diferente, e os desafios que enfrentamos são de tal modo diversos dos desafios dos nossos aliados, de tal forma que nós devemos ficar imunes a essa tendência, é um argumento que carece de razoabilidade. Este é o contexto histórico e geoestratégico real, e é em resposta a este quadro que fazemos as propostas cujos principais contornos são os seguintes. Primeiro, no relacionamento político-militar, estabelece-se clareza na linha de comando. Este é um princípio básico nas Forças Armadas. O ministro não deve ter a função de gerir individualmente cada um dos ramos na vertente militar. A atual dispersão no relacionamento de tutela com as Forças Armadas prejudica a orientação de conjunto e inviabiliza a assunção de responsabilidades. Atualmente, nas grandes questões que extravasam o âmbito dos chefes dos ramos individualmente ou que são transversais às Forças Armadas, a tutela dá orientações ao CENCVA, mas este, por sua vez, não tem capacidade de comando efetivo, não tem sequer plena visibilidade em relação àquilo que se passa dentro dos ramos. Com as alterações agora propostas, fica mais facilmente entendível que à tutela cabe a dimensão política ou estratégica, ao CENCVA cabe a dimensão estratégica ou operacional, e aos chefes dos ramos cabe a dimensão operacional e tática, sendo que estes participam também cooperativamente nos domínios estrutural e genético. Segundo, estas alterações permitem que tenhamos finalmente coerência entre responsabilidade e poderes estipulados na lei. Diz a Lobofa que o CENCVA é responsável perante o governo pela capacidade de resposta militar das Forças Armadas. Parece taxativo, porém, existe um descompasso entre esta responsabilização e os poderes que a lei atribui ao CENCVA. Esta reforma visa corrigir este descompasso, fazendo coincidir responsabilidades com atribuições na lei. Terceiro, é evidente que, para o desempenho das suas funções, o ENCVA deve saber a cada momento onde estão empenhados os meios das Forças Armadas e quais estão disponíveis. A atual redação da lei, ao determinar como competência própria dos ramos as missões reguladas por legislação própria, é uma fonte de inúmeras disputas jurídicas e operacionais. Nesta proposta define-se claramente quais são as missões próprias dos ramos, de forma a garantir a eficaz gestão de um sistema de forças que é único. Quarto, precisamos de desenvolver mecanismos para pensar o que queremos para as nossas Forças Armadas como um todo. precisamos de desenvolver doutrina conjunta.